Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim destaque para o mercado do boi, especificamente o cenário para os preços do boi para esse ano. No ano passado, a gente acompanhou aqui no Notícias Agrícolas, Rabobank informando aí que o ano seria mais promissor para a atividade e, obviamente, a gente contatou agora o Rabobank para saber se essa expectativa continua, já que o ano está avançando aí, já estamos aí no segundo mês de 2018. E quem conversa comigo para trazer essas expectativas, para falar um pouquinho dos cenários, enfim, trazer informações importantes para ajudar no seu gerenciamento, no seu dia a dia aí na fazenda, é o Adolfo Fontes. O Adolfo é o analista lá do Rabobank. Seja bem-vindo, meu caro Adolfo. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal, aquele cenário traçado lá no final de 2017 está se confirmando nesse início de 2018? Seja bem-vindo.
Alexandre, obrigado pelo convite, é um prazer. Boa tarde a todos. Nós estamos aí observando que os primeiros indicadores do ano, sim, estão em linha com aquela nossa previsão do final de 2017, e tudo indica que o ano de 2018 será mais positivo para a pecuária. O que nos leva a crer a isso é principalmente aí o desempenho das exportações no mês de janeiro. A gente já conseguiu ver que as exportações aí cresceram cerca de 15% em janeiro de 2018, se a gente comparar com o mesmo mês de 2017. Além disso, a gente também tem boas perspectivas em relação ao consumo doméstico. Isso porque é importante ressaltar, né, que a relação entre a renda disponível do brasileiro e o consumo de carne bovina é muito forte. Ou seja, em um ano em que há uma expectativa de crescimento econômico, há uma expectativa também do crescimento de consumo de carne bovina. Esses dois fatores juntos nos levam a crer que a demanda, pelo menos pelo nosso produto, vai ser bastante positiva. É claro que a gente também tem que olhar um pouquinho para o lado da oferta, e a oferta esse ano também tende a crescer de maneira bastante forte, né? A gente tem uma inversão do ciclo da pecuária que já foi observado de maneira bastante evidente, né, no ano de 2017, esse início da inversão do ciclo, e esse ano, portanto, a gente tem aí uma expectativa de crescimento da produção. O que nós comemoramos é que esse crescimento da produção acontece no mesmo momento em que a demanda se mostra mais compradora, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional.
Muito bem. Vamos então por partes. Vamos dividir aí todos esses argumentos que você utilizou. E eu começo te perguntando das exportações. Você falou de um incremento já em janeiro de 15% em comparação a janeiro do ano passado. O que que justifica esse incremento? O que que mudou em relação ao ano passado? E qual é a. Qual é a perspectiva de vocês da participação das exportações, na demanda total, de carnes aqui do Brasil?
Perfeito. A gente tem, como já previsto, né, em alguns anos já, o mercado asiático crescendo, né, a sua necessidade de importar carne, e o Brasil se torna aí cada vez mais o principal parceiro, principalmente da China, nas vendas de carne bovina. Então, somente a China incrementou em 25% as suas compras em janeiro de 2018, se comparado ao mesmo período do ano passado. E mesmo contando com esse aumento das vendas diretas para a China, Hong Kong, que é o nosso principal destino, continua demandando muito do Brasil e aumentou quase 65% as suas compras no mês de janeiro. A boa notícia, porém, fica muito mais para o lado do Egito, né? O Egito é um grande comprador de carne bovina brasileira. Em 2017, sofreu muito com relação à força da sua moeda em relação ao dólar, então perdeu um pouquinho de poder de compra no mercado internacional. Se recuperou no segundo semestre do ano passado e iniciou esse ano dobrando as suas compras de carne bovina do Brasil no mês de janeiro. Então é um ponto bastante importante porque no ano passado o Brasil sofreu não só por essas questões aí de carne fraca, delação premiada, o que trouxe um pouco de constrangimento do Brasil no mercado internacional por algum momento, mas depois foi aí parcialmente superado. A gente pode dizer que está praticamente superado. Mas o Egito, que foi um grande comprador em 2016, sofreu em 2017 e tudo leva a crer que em 2018 ele estará bastante presente nas compras. Com isso, a gente pode projetar sim um incremento aí das exportações brasileiras, suportadas também pelo aumento da oferta que eu comentei no começo da entrevista. E a gente está estimando aí que esse crescimento possa sim chegar aí em 10% em relação ao ano passado, o que já cresceu 10% em relação a 2016. Então, tudo indica que o mercado internacional para esse ano, apesar de ainda representar um percentual em relação à produção de cerca de 20%, já vai trazer aí um pouco de conforto por conta da oferta, né? Como a oferta vai crescer, a exportação enxuga um pouco essa oferta no mercado doméstico, trazendo um pouco mais de firmeza para os preços. E trazendo essa informação um pouquinho mais para o longo prazo, a gente espera que esse percentual de 20% vá aumentando gradativamente ao longo dos próximos anos. Isso porque o Brasil tende a conquistar novos mercados. É claro que o ano de 2017 decepcionou um pouco em relação a esse bom trabalho que vinha sendo feito, né, nos últimos anos, mas a expectativa é que em 2018 a gente recupere aí o prestígio e recupere aí o mercado americano para carne in natura, e isso traga aí boas consequências para a gente tentar abrir, não só ocupar o mercado americano, mas usar esse prestígio, né? Eu costumo dizer que esse visto americano no passaporte da carne bovina brasileira, para abrir mercados como México, Canadá, Japão e Coreia do Sul. Então, é um movimento muito importante que a gente espera que seja realizado nesse ano.
Antes da gente falar desses números para os próximos 10 anos, você citou China, Hong Kong, Egito como aceleradores aí das compras, e citou Estados Unidos como potencial volta, ou com potencial volta aí das compras no mercado brasileiro. E a Rússia, hein, Adolfo? Qual a sua expectativa?
Olha, a Rússia é ainda um problema, né? Bastante relevante para o mercado de proteína animal no Brasil. Eu falo proteína animal porque para o Brasil, para a produção de suínos especificamente falando, 10% do que a gente produz de carne suína no Brasil costuma ser consumida na Rússia, ou seja, 40% das exportações de carne suína brasileira. Para carne bovina é 10% das exportações. É relevante, mas menos que para carne suína. De toda forma, mesmo para o mercado pecuário de corte, teria um impacto indireto esse fato da gente estar tendo esse problema com a carne suína, porque a carne suína que iria para a Rússia acaba ficando no mercado doméstico competindo por consumidores de proteína animal, o que pode trazer aí um pouco de problema, aí, um pouco de competição, eu diria, para a carne bovina. De toda forma, para a carne bovina, a expectativa é que esse mercado seja reaberto com uma certa facilidade. Essas são as informações oficiais que nós temos coletado aí, né, das autoridades brasileiras. E para a carne suína, talvez seja um processo um pouquinho mais demorado, porque talvez ainda necessite de uma visita de uma comissão sanitária russa no Brasil para fazer uma averiguação in loco das plantas de abate de suínos. Mas mesmo assim, não é algo que vá ultrapassar, pelo menos a expectativa, né, a barreira de 3 meses. Né? Então, provavelmente nos próximos 2 ou 3 meses, a gente tenha já esse mercado comprando novamente. Mas como é uma questão geopolítica, é muito difícil da gente cravar uma tendência aí com certeza. Né? É apenas uma expectativa e que a gente está confiante que seja uma realidade, dada a relevância que o Brasil tem como fornecedor de carne para a Rússia em um momento que eles têm poucas opções para fornecer no longo prazo, né? No curto prazo, eles conseguem fazer compras, por exemplo, de carne bovina na Argentina, no Paraguai, mas no longo prazo é um pouquinho mais complicado para eles conseguirem não depender do Brasil, né?
Muito bem. O Adolfo, você falou aí para a gente sobre hoje, né, a participação das exportações em relação à produção brasileira de 20% aí, mas com tendência de aumentar nos próximos anos. Quais são as contas que vocês fazem? Qual é o potencial desse crescimento, desse incremento?
Na realidade, a gente olha um pouquinho o potencial de crescimento da produção, né? É bom destacar quando a gente fala no crescimento da produção. É uma produção que está cada vez mais ganhando em qualidade. A pecuária ainda sofre, claro, com baixa produtividade na média, mas essa média tem melhorado. A gente tem visto que a gente tem agregado aí indicadores interessantes, sistemas semi-intensivos, de genética, de melhores práticas de manutenção de pastagem. Isso tudo tem trazido para a gente aí uma possibilidade de abater um animal mais jovem, mais pesado, com utilização de nutrição animal mais adequada, também um mercado que cresce bastante. Isso faz a gente trazer uma conta, né, de um crescimento aí em torno de 2% a 3% ao ano da produção de carne bovina nos próximos anos. Porém, a expectativa do incremento das exportações é mais rápido do que do incremento da produção.
Ah, é?
Como eu falei, né, as exportações do ano passado cresceram 9,5%, esse ano deve crescer até 10%, né? A gente está no começo do ano, ainda é cedo para ter um claro cenário, mas tudo indica que a gente vai ter um ano excelente para as exportações. Dado que a gente tem uma exportação crescendo mais rápido do que a produção, a representatividade da produção, da exportação começa a crescer. Hoje é 20%. A gente não vai ser um país como a Austrália, por exemplo, que exporta mais do que consome internamente. Mas o Brasil poderia facilmente entrar numa matriz, em vez de 20-80, passar para 30-70 nos próximos anos, né? É tudo uma questão de também negociações, né, no mercado internacional. A gente tem duas importantes agora acontecendo. Uma delas é em relação à reabertura aí dos Estados Unidos por conta da carne fresca, né? A gente tem os abscessos causados aí pela vacinação de febre aftosa, que a gente tem aí também um projeto bastante interessante aí de reduzir um pouquinho a dosagem e melhorar essa questão do abscesso para atender a demanda dos Estados Unidos, e com isso a gente espera reabrir. Isso pode trazer para a gente aí a possibilidade de novos mercados, como eu disse anteriormente. E temos também a negociação do Mercosul com a Europa, né, com a União Europeia. A União Europeia é um grande consumidor de carne bovina, tende a crescer a sua necessidade de importação, não o seu consumo, mas a sua necessidade de importação. E esse acordo aí traria a oportunidade para o Brasil, sem dúvida nenhuma, exportar um volume adicional também para esse mercado já maduro, não, esses mercados, né, na União Europeia e Estados Unidos, e não só depender do crescimento dos países em desenvolvimento, como, por exemplo, a China, que parece ser um mercado que a gente vem consolidando.
Mas o que a gente pode justificar aí por essa preferência da carne brasileira? É preço? É qualidade? É oferta abundante? Enfim, o que, que pode atrair esses compradores para nós, na sua opinião, Adolfo?
Eu acho que você falou muito bem, né? É um conjunto de fatores, né? Sem dúvida nenhuma, o nosso custo, ele se destaca, né? Nós temos aí o custo mais baixo de produção, se a gente for comparar com grandes produtores de carne e exportadores como a Austrália e Estados Unidos, por exemplo. A nossa carne é uma carne mais barata, né? Porque é produzida de uma maneira mais barata. A nossa qualidade vem melhorando ano a ano. Nós somos fornecedores que temos aí a confiança do mercado internacional pela frequência e o volume que a gente consegue entregar. Ou seja, é um conjunto de questões, né? A questão sanitária também se destaca, é importante dizer, né? Apesar de a gente ter tido aí alguns desafios no ano passado, eu acho que a gente para controle, mas a nossa carne é uma carne de excelente qualidade. E nós temos aí, talvez, que melhorar um pouco o nosso marketing, né? Eu acho que nós temos todos os atributos aqui de produtor de uma carne que muitas vezes é produzida de uma maneira bastante sustentável, inclusive, né? A gente tem a integração lavoura-pecuária. Nós temos que usar isso de uma maneira um pouco mais marqueteira, talvez, do ponto de vista de mercado, para conseguir conquistar mercados um pouco mais exigentes. O fato é que nós temos os atributos aqui em casa e nós temos aí todas as condições de vendermos esses atributos de uma maneira que não só os países emergentes se interessem por questões de custo, mas também países desenvolvidos e com consumidores cada vez mais exigentes, não só na parte de qualidade, mas também na parte de manejo ambiental, etc., também se interessem pelo produto brasileiro, que é um produto, sem dúvida nenhuma, com uma qualidade e uma sustentabilidade superior àquela que a gente encontra em outros mercados.
Muito bem. Agora, tem aí esse potencial de crescimento que você disse, que as exportações elas devem ocupar um espaço maior aí dentro da nossa produção. Agora, tem demanda para isso? O cenário internacional permite? Qual vai ser a participação do Brasil nesse cenário?
Exatamente. Hoje, grosso modo, gente, a gente está falando aqui no mercado internacional de cerca de 7 milhões de toneladas de carne que são comercializadas anualmente no mundo, né? Ou seja, 7 milhões de toneladas de carne bovina viajam aí o mundo para encontrar consumidores em locais aqueles que não em locais diferentes daqueles que foram produzidos. Esse mercado tende, nos próximos 2 anos, a alcançar cerca de 9 milhões de toneladas, ou seja, nós estamos falando de um incremento em uma década de 2 milhões de toneladas. O Brasil, o ano passado, as estimativas aqui que a gente usa como base, né, de metodológica, o USDA, cerca de 1,8 milhão de toneladas, né? Esse número nosso de 1,8 poderia crescer, portanto, para 2,8. Ou seja, o Brasil ocuparia um adicional de 1 milhão de toneladas. Ou seja, desses 2 milhões que vai crescer o mercado internacional, né, são previstos...
Metade do Brasil?
O mercado do Brasil cresceria 1 milhão e, portanto, a gente ocuparia metade do crescimento internacional, passando de 1,8 para 2,8.
Potencial, hein?
Quase 30% do que é comercializado no mundo. Nosso market share chegaria próximo a 30%.
Que potencial. Muito bem. Mas para isso, tomara que não apareça nada no meio do caminho aí, né, Adolfo? Aquelas surpresas, né?
Isso é uma questão que a gente sempre fica atento. É muito difícil a gente conseguir, como analista, né, ou como produtor, ou como qualquer outro player do setor, antecipar o que aconteceu em 2017. 2017 foi um ano completamente atípico do ponto de vista de análise.
Sim.
Nenhum modelo matemático iria prever uma carne fraca, iria prever uma delação premiada, e isso realmente foge um pouco daquilo que a gente consegue predizer para o futuro, né? Mas, de toda forma, são eventos muito pontuais que não tendem a se repetir, e a gente espera que realmente isso não aconteça, né? Essas nossas previsões são baseadas em fundamentos de mercado, e aí nos resta simplesmente torcer de que as coisas sejam aí feitas da maneira que tem que ser feitas para que a gente aproveite todo o potencial da pecuária de corte no Brasil. Eu sou uma pessoa muito otimista em relação a essa atividade no Brasil, não porque eu sou otimista por si só, mas porque eu tenho a oportunidade de conversar com analistas do Rabobank na Austrália, na China, nos Estados Unidos, e ver que realmente o potencial está aqui. Eles, quando falam do Brasil, eles são mais otimistas em relação a esse setor do que nós mesmos, né? Isso nos traz aí um otimismo e uma vontade de trabalhar cada vez mais, mas, é claro, dependendo aí do bom andamento da questão político-econômica aí do nosso país.
Ô Adolfo, antes da gente encerrar definitivamente esse assunto exportação, tem uma pergunta aqui do João Batista Olive de Campinas. Ele quer saber por quanto estamos vendendo a carne no mercado exterior, a nossa carne, e como é que fica a comparação com os preços aqui no Brasil. Vendemos mais barato do que compramos aqui internamente? Dá para fazer essa análise?
Sim, a gente pegar uma análise também assim, um pouco mais generalista, né? O nosso preço médio hoje de exportação está em torno de 4 dólares por quilo, certo? A gente não consegue dividir esse preço por corte. A gente consegue dividir esse preço mais por país. Então, só para dar um exemplo, enquanto Hong Kong pagou, em janeiro de 2018, 3 dólares e 77 centavos pela nossa carne, a União Europeia pagou 6,69. Ou seja, tem mercados que pagam menos, mercados que pagam mais. Fato é que a média fica em torno de 4 dólares. A nossa carcaça aqui no Brasil, cavada no atacado, já está um pouquinho mais baixo que isso, né? A gente está pegando uma cotação de 3,30, né? A gente estaria falando, fazendo aqui a conta rapidamente, em torno de 13 reais, né? Nosso preço médio de exportação por quilo de carne. Eu estou fazendo a conta enquanto a gente conversa aqui, a nossa conversa é bem dinâmica. E aí, 13 reais o nosso preço de exportação. O nosso preço da carcaça bovina não atacado está abaixo disso, né? Está em torno de 11 reais. A gente está falando aí um pouquinho abaixo até, um pouquinho abaixo de 10 reais na realidade.
Uhum.
Então a gente tem um prêmio na exportação de cerca de 30%, grosso modo falando, uma análise generalista, né, do que a gente pega de preço médio de exportação e o preço médio da carcaça bovina no atacado.
Legal.
Então a gente vem 30% mais caro.
É uma conta bastante importante até para a gente saber se a gente está pagando mais do que os gringos, né?
Não, nós pagamos um pouco menos. Se a gente for comparar ainda mais com o europeu, aí
pois
eles pagam muito mais mesmo.
É.
Pagam quase 20 reais o quilo.
Legal. Adolfo, vamos então para o mercado interno. Você falou da expectativa de melhora de consumo, que a carne está muito atrelada ao poder de ganho aí do brasileiro. Se ele ganha mais, ele consome mais. Tem expectativa em números? O que pode resultar em aumento de consumo per capita para esse ano, essa melhora da economia? Ou é difícil fazer essa conta?
Não, a gente até tem algumas análises sobre esse tema, né? Acreditamos que o consumo per capita de carne bovina no período de recessão caiu entre, em média, 3, 3 quilos per capita no Brasil, vamos dizer, arredondando os números, né? Então, nós perdemos aí um consumo per capita que já foi de 39 quilos por habitante ano. É claro que tem várias premissas nesse número, né? Mas eu vou falar só o resultado final da análise, né? 39 quilos de carne bovina consumidos por cada brasileiro por ano lá em 2013, 2014, que foi o período pré-crise. Lá por 2016, a gente acredita que esse número caiu para 36 quilos. Ou seja, nós perdemos 3 quilos de consumo de carne bovina por habitante no Brasil, no período de recessão. Essa quantidade de 3 quilos não foi perdida porque o brasileiro virou mais vegetariano ou porque o brasileiro está fazendo uma dieta baseada em outros tipos de proteína. Ela simplesmente perdeu esse consumo porque nós tivemos menos dinheiro no bolso dos brasileiros. Esse é um cálculo embasado por estudos Salk, que falam em estudos de elasticidade de preço, né? Tem uma dissertação muito bonita, inclusive, sobre esse assunto, que prova matematicamente que em períodos de crescimento econômico, a cada real que o consumidor gasta, recebe adicional, ele tem uma propensão maior para gastar com proteína animal, carne bovina especificamente. Então, esses 3 quilos, a gente pode dizer que eles estão adormecidos no consumo do brasileiro. 2017, provavelmente, já recuperou parte desse valor, né? A gente não tem os dados fechados ainda, mas eu acredito que a gente tenha recuperado cerca de 0,5 quilo por habitante no ano passado. O que deve acontecer, nós temos aí mais 2,5, portanto, aí, grosso modo falando, para recuperar de consumo que a gente simplesmente deixou de ter, né? Não é nem consumo adicional, é só recuperar o tempo perdido. Considerando que a economia cresça aí entre 2,5% e 3% esse ano, nosso PIB, né? que é o relatório Focus dos últimos anos, nós estamos trabalhando internamente aqui no Rabobank com 2,2% ainda esse ano, a gente pode ver aí mais 1,5 quilos de recuperação, deixando para 2019 talvez aí o restante da recuperação para o consumo de carne bovina para recuperar aquilo que a gente tinha em 2014. Ou seja, foram 5 anos aí de tempo que a gente simplesmente teve que se submeter por conta dessa recessão econômica, né?
Que coisa, hein? Tomara que realmente a renda melhore e que o brasileiro possa comer mais carne aí, inclusive impulsionando a atividade ainda mais. Agora, vamos falar de oferta, então. Você falou de uma possibilidade de uma oferta crescente, citou o aumento de fêmeas nas escalas de abate e até a própria produtividade melhorando. De que forma que essa oferta pode, de repente, impedir aí um andamento das cotações?
Essa é uma conta bastante interessante de a gente fazer, para ver se o mercado realmente vai estar equilibrado entre oferta e demanda, né? Como a gente conversou até agora, né? Parte de demanda, a gente tem realmente aí uma expectativa de crescimento. Esse crescimento deve ficar aí em torno de, vamos falar, em torno de 150 mil, 200 mil toneladas no mercado internacional. Só vou fazer essa continha antes de chegar na oferta. A gente tem, então, aí uma demanda adicional esperada para exportação entre 150 mil toneladas, vamos manter assim a conta. E nós temos, da demanda nacional, contando que cada quilo per capita de carne bovina consumida seria para 200 milhões de habitantes, uma conta mais simples aqui, a gente está falando em torno de 200 mil toneladas. Então, se a gente falar 200 mil toneladas do consumo interno, contando com um incremento de 1 quilo per capita, né, uma recuperação de 2018, e um incremento da exportação de 150 mil toneladas, a gente está falando que a gente vai ter uma demanda de 350 mil toneladas a mais pela carne brasileira. Porém, a produção deve crescer acima disso. Nós estamos estimando aí um crescimento de 5% na produção de carne bovina em 2018.
Ah, é?
Isso por conta dessa inversão de ciclo, né? Você tem aí uma quantidade de fêmeas à disposição, né, para descarte muito superior àquela quantidade que a gente viu nos anos anteriores. O mês de janeiro já tem se provado, caracterizado por esse descarte de fêmeas nas unidades frigoríficas. Então, a gente está falando em torno de 5%, que seria uma conta aproximadamente de 400 mil toneladas. Então, a gente está dizendo o seguinte, que a oferta tende a crescer 400 mil toneladas e a demanda tende a crescer aproximadamente 350 mil toneladas. O que nos traz evidências de que essa produção realmente tende a crescer. A gente tem visto um movimento forte dos frigoríficos reabrindo plantas, né, adicionando segundo turnos nas plantas já existentes para aumentar a capacidade de abate. Já constatando que essa oferta já não é só uma previsão, mas ela já está acontecendo. Provavelmente a gente deve já ver um aumento de oferta nos dados de fechamento de 2017. A gente está estimando aí que tem um crescimento de 1, 2% aí por vir nesses dados de 2017 e um incremento de 5% estimado para 2018.
Mas se a gente usa, então, o mercado onde a oferta é maior que a demanda, a gente pode ver pressão nos preços.
Exatamente. De uma maneira bem conservadora, a gente está estimando esse crescimento da demanda aqui só em 1 quilo per capita. Mas, como eu falei, a gente tem um espaço para crescer um pouco mais, tem Copa do Mundo. Eu acho que tem aí potencial de a gente conseguir aí mais 0,5 quilo e aí, vamos dizer assim, crescer 1,5 ou a exportação crescer um pouquinho mais e para 200 e a gente ter aí uma capacidade de igualar oferta e demanda. Mas é importante a gente ter na mente, na hora de fazer as nossas contas em relação a margens, que eu acho que esse é um assunto que a gente tem que tocar bastante, né, em relação às margens da produção aí do pessoal que nos escuta, a gente tem que ter em mente o seguinte, que a gente tem uma demanda que está melhorando, sim, isso é fato, mas a gente tem uma oferta que está crescendo. Então, quando a gente olha aqueles preços lá, por exemplo, para outubro, que hoje a gente tem na tela, né, da B3, de 150, 152, eles são preços que já levam em conta um aumento do preço do que está hoje, né? A gente está falando de um preço em torno de 145, 146. Então, quando a gente olha esse preço futuro, ele já está contando com uma melhora do mercado. Bom, se a gente não tiver, se tudo isso que a gente conversou for verdade em relação à demanda, em relação à oferta, e se tudo que a gente conversou em relação às surpresas não acontecer em 2018, esse preço vai ser o preço ou até vai ser superado lá em outubro de 2018. Mas e se acontecer alguma coisa que não está previsto dentro da nossa discussão aqui, do nosso cenário que a gente vem trabalhando nessa entrevista? A gente pode ter sim uma pressão de preços que não é provável, mas é possível que a gente observe nesse ano. A princípio, o nosso cenário base aqui no Rabobank são preços por volta de 150, 152 sim no segundo semestre do ano. Como expectativa até de um pouco de crescimento, se a gente tiver uma surpresa boa em relação ao consumo, que eu acho provável que a gente tenha, que a gente tenha uma surpresa boa também em relação à demanda. Porém, eu acho que quando a gente fala em política de risco, né, eu acho que é uma gestão de risco, melhor dizendo, eu acho que é uma pauta que tem que estar cada vez mais presente na cabeça do produtor, principalmente levando em conta aquilo que a gente aprendeu no ano passado.
Você está querendo dizer, então, que o produtor, ao invés de ficar preocupado com o valor nominal da arroba, que ele precisa saber o que vai sobrar no bolso dele?
Perfeitamente. A gente tem que pensar o seguinte, aquela arroba de R$ 160,00, que em algumas regiões foram realizadas algum tempo atrás, ela era muito pior do ponto de vista de margem do que a arroba de R$ 145,00 de hoje. É só a gente fazer a conta de quanto estava o bezerro naquela época e de quanto estava o milho. É claro que o milho ainda não está tão bom quanto foi o ano passado, né, se a gente for olhar o preço de hoje, mas ele está muito melhor do que foi em 2016 e no final de 2015. Né? Então, a gente tem aí uma relação de troca, né, do poder de compra dessa arroba hoje melhor do que aquela em que a arroba estava 160. E, então, eu acho que assim, é grande maioria das discussões acabam se atendo aos preços, mas eu acho que a gente tem que sempre se atentar bastante a questão de margens, né? É, uma arroba de R$100 pode ser muito melhor do que uma arroba de R$200, eu costumo dizer isso. Se você conhece os seus custos, que é uma premissa também importante, né? Você ter os seus custos no papel, você consegue fazer bons negócios e conseguir uma margem adequada de acordo com as oportunidades que o mercado te dá. Aí a gente entra numa outra discussão, né? Mercado futuro, opções, etc. Alexandre, muita gente me fala que não mexe com o mercado futuro, né? Muitos produtores nessas visitas que a gente tem a oportunidade de fazer, porque acha que isso é porque elas são pessoas conservadoras, ou seja, pessoas conservadoras acabam não mexendo com essas ferramentas. Eu falo ao contrário, gente. Quem não se utiliza de ferramentas de trava, de gestão de risco não é conservador, pelo contrário, é a pessoa mais agressiva do ponto de vista de mercado, porque é aquela que fica exposto a toda a movimentação de mercado. Aquela pessoa mais conservadora, portanto, é aquela que se faz presente na utilização dessas ferramentas para garantir as suas margens. Então, se na sua política de risco você tem que uma margem, por exemplo, tá uma margem hipotética de 20%, ela é adequada, quando você tem os seus custos controlados e o mercado futuro te dá os 20%, você simplesmente trava esses 20% de margem e fica tranquilo, se concentrando apenas naquilo que você tem que se concentrar, que é na melhoria da qualidade e da produtividade da sua fazenda.
Até porque tem o risco do custo aí, né, que você relacionou aí, a questão da reposição e a questão da alimentação. A questão da reposição aparentemente está sob controle, efetivamente a gente tem visto aí a reposição até regredindo aí nos últimos dias, mas a alimentação ainda não está certa, né, o Adolfo?
Exatamente. Eu acho que a reposição, né, do ponto de vista da reposição, ainda é um ano de uma relação de troca boa para quem está fazendo a recria e engorda. É claro que isso tende a mudar com ciclos, né, de retenção de fêmeas, de abate de fêmeas. Agora a gente está num ciclo de abate de fêmeas, então o bezerro deve experimentar uma nova alta só um pouquinho mais para frente. Mas do ponto de vista da alimentação, né, principalmente quem está com semi-confinamento, com confinamento, com sistemas que utilizam grãos na dieta, ainda é algo que não está totalmente definido. A gente tem aí uma safrinha ainda por se definir. A gente tem aí a questão das chuvas agora, né, na colheita da soja. A gente não sabe exatamente de que forma isso vai influenciar a quantidade, né, que a gente tem por ver aí da safrinha. Então, eu acredito que se você tem na sua conta de que o milho hoje ele está com uma relação de troca interessante para a arroba que você pretende realizar dependendo do seu sistema de produção, pode ser uma oportunidade de comprar. Você também tem o mercado futuro de milho, você tem várias opções para utilizar para fazer uma boa compra, né? O fato é realmente, tem que ficar de olho nesse mercado e aproveitar as oportunidades porque essa safra ainda não está definida. O que traz um pouco de conforto é o fato de a gente ter um estoque de passagem aí do ano passado muito superior àquele que a gente observou no ano passado. Então, a gente tem aí, então, uma segurança de que os preços não vão disparar tanto quanto a gente como a gente viu lá para 2016, por conta de uma safrinha menor. Os riscos são muito menores daqueles que a gente observou em 2016, mas é sempre bom ficar de olho.
Sem dúvida. E colocando hoje na ponta do lápis o custo e o preço de outubro, ainda dá margem positiva. É um bom momento de negociar.
Perfeitamente. São margens acima da média. Mas é claro, assim, do ponto de vista teórico, fica fácil de eu falar que está num bom momento. Realmente está. Agora, cada um dos produtores que nos ouve tem que, claro, fazer a lição de casa, entender qual o sistema de produção que você está, qual é a região que você está, quais são as expectativas que você tem de produtividade para fazer a sua conta individual, porque isso é muito individual, para fazer na última linha qual que é o lucro que está acontecendo. Então, vamos dizer com segurança é de que as margens hoje, se a gente for realizar a arroba de outubro, né, travar a arroba de outubro e contar com os custos hoje do bezerro e do milho, fazer essa conta histórica, elas são superiores à média dos últimos 5 anos.
Legal. Bela dica. Adolfo, tem uma última pergunta aqui antes da gente encerrar, que é como o mercado externo reagiu à manifestação dos veganos contra a exportação de gado vivo e como que está a nossa imagem lá fora depois da carne fraca? O que você tem ouvido falar aí?
Olha, eu tenho a oportunidade de conversar com meus colegas do banco, né? O Rabobank, rapidamente falando, né, tem atividades na Austrália, na Ásia, nos Estados Unidos e por sorte, a gente tem essa possibilidade de puxar essas informações dos nossos colegas. Assim que aconteceu essa questão do gado vivo, um colega meu da Austrália me mandou um e-mail perguntando, porque a Austrália compete com o Brasil, né? Eles são grandes exportadores de gado vivo. No caso deles, é muito mais para a Indonésia e para a China. O nosso, a gente está ainda mais ali para a região da Turquia, mas a tendência do Brasil é melhorar nessa atividade. A reação deles foi tentar entender aquilo que aconteceu aqui, mas o que ficou claro nessa decisão que foi feita ontem à noite é que o peso que a pecuária tem na questão socioeconômica do Brasil é tão grande que e as atividades são feitas de uma maneira realmente séria, que a gente não pode ficar preso muitas vezes a questões aí pontuais, né? Que às vezes são até de uma certa forma prejudiciais do ponto de vista de como economia do Brasil, né? Então, pensando nesse ponto, eu acho que a gente tem aí que melhorar a nossa comunicação com o setor. Eu acho que tem um desafio que todos nós do agronegócio, em especial aqueles que estão na pecuária, tem com a sociedade em geral. Melhorar a nossa comunicação, mostrar o que a gente está fazendo para a sociedade brasileira e a sociedade internacional. Do ponto de vista da carne fraca, foi a mesma questão. O Brasil ainda não se comunica tão bem, essa é a verdade, com os consumidores fora do Brasil, nem dentro do Brasil. Essa é a nossa realidade. Nós temos que melhorar a nossa comunicação. Muitos esforços estão sendo feitos em relação a isso. E eu acho que a gente ganha quando a gente mostra, por exemplo, que a gente tem atividades de integração lavoura-pecuária que produzem carne bovina com carbono neutro. A gente ganha quando mostra para o consumidor internacional que nosso sistema de produção tem um bem-estar animal. A gente ganha quando a gente faz esse tipo de ação. Eu acho que quanto mais a gente fortalecer esse tipo de estratégia, a gente vai ficar mesmo menos exposto a esse tipo de questão aí, que traz um impacto econômico para o Brasil, que muitas vezes as pessoas que estão envolvidas nessas decisões não fazem ideia.
Legal. Muito boa análise, Adolfo Fontes. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Cenários traçados importantes para botar o produtor para pensar realmente, o pecuarista nesse momento que está pensando aí em tomar decisões, em gerenciar sua comercialização, enfim, são argumentos importantes que vão ajudar ele nesse processo. Agradeço muito a sua participação e te convido para voltar sempre, tá, Adolfo?
Eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigado.
Um abraço para você, até a próxima.
Grande abraço.
Adolfo Fontes, analista do Rabobank, portanto, traçando esse cenário aí de exportação, demanda interna, crescimento da demanda, expectativa, preço, enfim, um cenário completo sobre as expectativas aí para a atividade pecuária aqui no Brasil, principalmente atividade bovina. Vamos aos números do mercado. Você acompanha comigo na tela os preços lá na BMF. Um dia positivo para as cotações. Fevereiro, R$ 145,25, com alta de 0,38%. O março, R$ 144,50, subindo 0,42%. O maio, R$ 144,30, alta de 0,49%. Mercado puxando então um pouquinho hoje lá na BMF Mercado Futuro. Vamos aos números no mercado físico, levantamento da Scott Consultoria. Barreto, São Paulo, R$ 145,00, Araçatuba também R$ 145,00, sem alteração nessas duas praças. No Triângulo Mineiro, R$ 141,00, uma pressãozinha por lá. No norte de Minas, R$ 138,00, sem alteração. Sul de Minas também não mudou, manteve o R$ 136,00. Dourados, Mato Grosso do Sul, mantendo R$ 133,00 por arroba. No oeste do Rio Grande do Sul e em Pelotas, também lá no Rio Grande do Sul, R$ 4,90 o quilo. Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 132,00 estável. Redenção no Pará, R$ 126,00 estável. Espírito Santo, R$ 135,00 estável. Norte do Tocantins, R$ 126,00 também sem alteração. Muito bem, esses são os números do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Não se esqueça, logo mais, 15h, senador Álvaro Dias, dentro do nosso quadro de conversa com os presidenciáveis. A gente quer saber o que ele está pensando, quais são as plataformas aí para o governo, caso ele venha assumir a presidência do Brasil, tá certo? Continue com a gente, daqui a pouco tem mais.